DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo e António Rocha estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias. A cerimónia de tomada de posse do novo presidente moçambicano atraiu hoje centenas de apoiantes da Frelimo, o Partido no Poder, à Praça da Independência, dando um tom de festa partidária à investidura de Filipe Nyusi, de quem esperam progressão e desenvolvimento. Mais sobre o assunto para acompanhar a seguir no Jornal da Noite. A chanceler alemã defendeu hoje a proteção dos judeus e muçulmanos que vivem na Alemanha ao afirmar no Parlamento que a democracia é a melhor resposta para travar as violências extremistas como as que atingiram a França na última semana. A Angela Merkel reagiu com vigor ao aumento do sentimento anti-imigração na Alemanha, defendido atualmente pelo movimento Pegida e aos atentados da França. Ao afirmar que o islamismo violento e o antissemitismo muitas vezes avançam de mãos dadas, Merkel disse que cristãos, judeus e muçulmanos, todos têm o seu lugar na Alemanha. O governo francês decidiu conceder a nacionalidade francesa ao maliano considerado herói, depois de ter ajudado os reféns no supermercado judeu durante o sequestro na última semana em Paris. Lassana Batili, que vive na França desde 2006 e pediu a nacionalidade francesa em julho do ano passado, foi elogiado pela sua coragem numa declaração do ministro do interior do país, Bernard Cazeneuve. Militantes do grupo radical Boko Haram mataram uma mulher quando dava luz durante uma ofensiva considerada mais destruidora no nordeste da Nigéria, disse a Amnistia Internacional. Por outro lado, a organização publicou imagens de satélite de Baga e Doron Baga, a 2,5 km de distância, que mostram a amplitude dos atos de terrorismo. As fotografias mostram que várias habitações e comércio literalmente foram arrasadas. Para a Amnistia Internacional, os testemunhos e as imagens tentam provar que a ofensiva é a maior e mais destruidora jamais perpetrada pelo grupo no seu combate pela criação de um califado islâmico no nordeste da Nigéria. O general Jean Ravelonarivo vai ser o novo primeiro-ministro de Madagascar. A nomeação ocorre depois do governo ter apresentado a sua demissão em bloco na sequência das pressões vindas do próprio partido e perante a falta de resultados convincentes. Citamos. O novo primeiro-ministro foi eleito de uma lista de 14 candidatos enviada pelo presidente aos partidos da coligação do governo. O país está em crise política um ano depois de Eri Rajoelina ter ganho as primeiras eleições democráticas desde o golpe de Estado de 2009. 9 meses depois, teve de se demitir perante a impossibilidade de fazer frente aos graves problemas económicos e sociais do país. 8 profissionais de saúde treinados pelas Forças Armadas da Guiné-Bissau vão integrar a missão conjunta de países da África Ocidental para o combate ao ébola nos países mais afetados, anunciou hoje a chefia militar guinense. A missão é coordenada pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e enquadra-se no âmbito do cumprimento das decisões da última cimeira do chefe de Estado e de Governo da CDAO, em que o vírus do ébola dominou a agenda. A equipa deverá deixar em breve o país, rumo a Acre, capital do Ghana, para integrar a missão. A Amnistia Internacional exige a libertação de 3 ativistas e defensores dos direitos humanos, incluindo o importante político da oposição, detidos hoje na Mauritânia, por ter realizado hoje um comício contra a escravidão. A polícia usou gás lacrimogéneo e balas de borracha para dispersar os manifestantes diante do tribunal que contestavam o julgamento. 2 anos de prisão a cada ativista foi a sentença do tribunal. Cerca de 20 mil antigos combatentes angolanos foram reintegrados em diversas funções desde o final do conflito armado em Angola, foi hoje divulgado no âmbito da comemoração do dia dedicado aos ex-combatentes. De acordo com o ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Cândido Van Dunen, há 159 mil antigos combatentes registados oficialmente, nomeadamente os militares dos 3 movimentos de libertação que lutaram contra o colonialismo português. Esta reintegração, iniciada há cerca de uma década e conduzida pelo governo, fez-se através da passagem destes elementos à condição de funcionários públicos em vários setores do Estado. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Filipe Nyusi tomou hoje posse como presidente de Moçambique. Na Zambézia, Moçambique, prosseguem ações de salvamento também com a ajuda da África do Sul. A África já tem uma plataforma online onde é possível denunciar anonimamente casos de corrupção. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 15 de janeiro de 2015. Em Moçambique, o presidente eleito no escrutínio de 15 de outubro último, Filipe Nyusi, tomou posse no cargo esta quinta-feira durante uma cerimónia pública na Praça da Independência, em Maputo. No seu primeiro discurso, Nyusi apresentou-se como presidente de todos os moçambicanos e prometeu lutar contra a pobreza para consolidar a unidade nacional e a paz e combater a corrupção e o despesismo. No plano externo, prometeu manter e reforçar as atuais relações com os parceiros internacionais. Os pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
O novo chefe de Estado, Filipe Nyusi, tem 55 anos de idade e é o primeiro presidente de Moçambique com um perfil tecnocrata e sem protagonismo na luta pela independência nacional. Tomou posse como quarto chefe de Estado de Moçambique após a independência numa cerimónia dirigida pelo presidente do Tribunal Constitucional, Hermenegildo Camito.
Declaro Filipe Jacinto Nyusi investido no cargo de presidente da República de Moçambique.
A cerimónia contou com a presença de milhares de populares e de diversas personalidades nacionais e estrangeiras, incluindo os presidentes Cavaco Silva de Portugal e Jacob Zuma da África do Sul. Pelo menos 7 países da África Austral e da Cplp fizeram-se representar através de chefes de Estado e de Governo e vários outros através de altos dirigentes. No plano doméstico, um dos candidatos derrotados nas eleições presidenciais, Dives Simango, do MDM, marcou presença na cerimónia, apesar do seu partido contestar os resultados eleitorais. Outro candidato derrotado, Afonso Dhlakama, da Renamo, não esteve presente. Dhlakama anunciou na véspera que não reconhecia o ato de investidura de Nyusi, reiterando que a sua eleição tinha sido fraudulenta. Na sua primeira comunicação à nação, Nyusi fez um discurso reconciliatório, em que prometeu primar pelo diálogo construtivo com todos os segmentos da sociedade, incluindo a oposição. Sublinhou que as boas ideias não têm cores partidárias.
Quero que todos os moçambicanos sejam capazes de se fazer ouvir, independentemente de pertencer ou não a um partido. Essa é a ideia profunda de inclusão que começa na cidadania plena de cada moçambicano e no respeito pela pluralidade e diversidade de opiniões.
Nyusi disse que durante a sua governação vai assumir-se como representante de todos os moçambicanos.
O meu compromisso é de servir o povo moçambicano como meu único e exclusivo patrão. O meu compromisso é o de respeitar e fazer respeitar a Constituição e as leis de Moçambique.
Filipe Nyusi prometeu formar um governo com base no mérito, competência e eficácia. No epicentro da governação estará, segundo afirmou, a construção de estradas e de barragens, a criação de emprego e o desenvolvimento rural. Disse ainda que vai prestar atenção ao distrito como polo de desenvolvimento, a agricultura, a expansão da educação e saúde, o ensino técnico-profissional e promover o investimento público, privado e familiar. Filipe Nyusi prometeu também combater as assimetrias regionais, a corrupção, o despesismo, a criminalidade e não tolerar a discriminação no aparelho de Estado. Definiu como objetivos principais da sua governação a consolidação da independência nacional, unidade, paz, diálogo, harmonia e equidade social.
Deve ser inabalável a certeza de que nunca mais os moçambicanos viverão sob a ameaça de medo e o espectro das armas. Os valores da convivência pacífica, harmoniosa e da solidariedade social devem ser vividos como uma cultura coletiva de todos os dias.
O presidente cessante, Armando Guebuza, fez um balanço positivo da sua governação na luta contra a pobreza e para o bem-estar da população, tendo destacado a contribuição dos parceiros internacionais. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Acha que há condições para que Filipe Nyusi cumpra com as suas promessas? Manda sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Chuvas torrenciais estão a matar e a causar avultados danos materiais em Moçambique. A província central da Zambésia é a mais atingida, com mais de 15 mortos e cerca de 20 mil famílias desalojadas. As zonas isoladas porque algumas estradas e pontes estão cortadas. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades coordena as ações de salvamento e ajuda e garante que tudo está a ser feito, apesar de reconhecer, por exemplo, que é difícil a aterrissagem de meios aéreos. A sua porta-voz, Rita Almeida, dá-nos o ponto de situação.
Nós continuamos com volumes muito altos na bacia do Likungu, também tanto em alguns rios ali da mesma bacia. Neste momento estamos a contabilizar 12 centros de acomodação temporária, 6 deles estão no distrito de Mucuba. Temos também 3 em Murumbala, 2 em Nicuadala e 1 em Namakura. De uma forma geral, os dados que nós temos até ao final do dia de ontem, tínhamos cerca de 17.900 pessoas, portanto, em centros de acomodação temporária. Foi possível fazer um sobrevoo ainda ontem, tanto para ver mais ou menos a situação, porque tínhamos, portanto, uma informação sobre pessoas que estão sitiadas. Então, já estão identificados esses locais. O governo efetuou algum esforço. Hoje também, tanto esses sobrevoos vão se intensificar através de aviões da Força Aérea Moçambicana, que serão coadjuvados também com a Força Aérea da África do Sul. Então, para verificar mais ou menos quais são as zonas que estão sitiadas e começar-se a fazer o apoio a essas zonas.
Há meios suficientes para salvar as vítimas das cheias, como, por exemplo, meios aéreos, a que se referiu há pouco tempo, marítimos, pessoal médico, por exemplo?
Estamos a contar também com aeronaves de privados em Moçambique. Então vamos usando esses meios que nós temos, principalmente neste momento, para fazer o reconhecimento e começar a fazer o abastecimento, principalmente da água e alimentos, através desses meios aéreos. É verdade que não vai ser possível, portanto, uma aterragem, mas através mesmo do ar poderão ser, portanto, abastecidas essas zonas que estão sitiadas.
Estes meios necessários para o salvamento das vítimas chegaram a tempo e hora ou no momento tardio?
Nós estávamos com alguns barcos, mas o que acontece é que por causa da força da água não era possível ter acesso a alguns locais. Mas nós fomos também porque não vemos locais, conhecem mais ou menos a geografia e a distribuição das famílias, de pontos que possivelmente poderiam estar algumas famílias. Então foi possível termos uma ideia global de locais onde estivessem refugiadas algumas famílias. Podemos, por exemplo, ter aqui a informação de algumas crianças que estão neste momento sitiadas. Tínhamos dificuldades de aceder ao local por causa da força d'água.
Qual é o nível de gravidade destas cheias aí na província da Zambésia?
Podemos considerar como tendo sido cheias severas. Portanto, as águas atingiram a locais que não atingiam já há muito tempo. A água veio em pouco tempo, mas com muita força. Tivemos destruição de muitas pontes, muitas estradas ficaram cortadas. Há ligações entre distritos que estão cortados.
Esta foi uma entrevista com Rita Almeida, porta-voz do INGC. A África já tem uma plataforma online onde é possível denunciar anonimamente casos de corrupção de políticos e empresários que abusam do poder e cometem outras irregularidades. Lançado nesta terça-feira, o AfriLeaks promete proteger a identidade de quem disponibiliza informação confidencial, que assim poderá, de forma segura, ter contacto com jornalistas independentes. Fazem parte do projeto 19 meios de comunicação social e grupos de ativistas, entre os quais o jornal A Verdade e o Semanário Savana, de Moçambique, o site Macangola, de Angola, o Mail and Guardian, da África do Sul, o The Zimbabwean, do Zimbábue. A DW África falou sobre a iniciativa com Luís Nhanchote, do jornal A Verdade, que começou por explicar como funciona esta nova plataforma.
O AfriLeaks é uma espécie de pós-Snowden, no mundo moderno, em que qualquer denunciante, por via desta plataforma, pode fazer a sua denúncia, entregar os documentos que quiser, sem ser em nenhum momento identificado, por via eletrónica.
O AfriLeaks compromete-se a proteger a identidade de quem divulgar estes documentos confidenciais e este tipo de informação. Que medidas irão garantir a segurança destas pessoas?
As pessoas vão deixar os documentos numa base de dados. As pessoas ficam salvaguardadas à medida em que elas entregam os documentos pela identidade que elas quiserem entregar, em nenhum momento elas estão reveladas. E o server, o servidor desta plataforma reside um pouco fora. Tem um server que está em lugar seguro, em que todas as redações, os jornais que estão ligados a ela, guardam também os seus documentos numa plataforma fora, em que vai evitar com que os governos e outras instituições tentem interferir na procura destes documentos.
As pessoas correm riscos de vários tipos. O que é preciso ter em conta antes de divulgar este tipo de informação, antes de divulgarem documentos confidenciais?
As pessoas vão manter o cuidado tradicional sempre, de não quererem que os seus nomes apareçam. E nesta plataforma do Wikileaks, ela tem um determinado prazo de vida dos documentos para lá são enviados, pelas próprias pessoas que metem, porque penso que durante cerca de um mês depois a identidade dessas pessoas emigra para um arquivo virtual onde nunca estará online, para os próprios gestores do Wikileaks.
Quem enviar os documentos e a informação também tem a possibilidade de escolher qual das organizações do AfriLeaks deve investigar este tema. Já receberam documentos sobre Moçambique, por exemplo?
Já estamos a trabalhar nele. As denúncias precedem as investigações, trazem alguns factos, mas depois é preciso de um trabalho de fundo para ferir a veracidade destes documentos.
Este tipo de projeto encoraja uma nova cultura de prestação de contas e de justiça em África. Acredita que o AfriLeaks terá o impacto esperado em África? Acha que vai funcionar?
Eu penso que sim. É verdade que as empresas de mídia em África também variam um pouco do próprio ambiente com que os diferentes países têm. Por exemplo, a África do Sul é dos países em África que tem um nível de ambiente de mídia mais aberto, com um debate maior, e muitas coisas que aparecem na mídia na África do Sul têm naturalmente uma consequência judiciária, sobretudo sobre a má governação, corrupção e não sei o quê. Moçambique é capaz de abrir agora uma nova era, na medida em que na última legislatura, terminada em dezembro, foi aprovada a Lei de Acesso à Informação. Vai ser a principal plataforma, eu penso, para os jornalistas também poderem trabalhar.
Foi uma entrevista com Luís Nhachota, do jornal A Verdade, conduzida por Madalena Sampaio.
DW Espaço do Ouvinte.
António Rocha, os nossos ouvintes internautas acham que há condições para que Filipe Nyusi cumpra com as promessas feitas ou não?
Nádia, na verdade os internautas e ouvintes comentaram os vários artigos que estão na nossa página online. Muitos falaram dos 40 anos da assinatura do Acordo de Alvor, hoje. Outros tantos opinaram sobre o AfriLeaks, esta plataforma africana online onde é possível denunciar anonimamente casos, mas, na verdade, o maior número de comentários é, evidentemente, sobre a nossa pergunta do dia, sobre Filipe Nyusi, que tomou posse hoje. E começamos com a Guiné-Bissau. Platino da Costa diz que o povo moçambicano está de parabéns com a investidura do novo presidente da República, Filipe Nyusi, que é um homem capaz. Tuvangipano, também da Guiné-Bissau, diz que a chuva que se abate sobre Moçambique no dia da tomada de posse do novo presidente, Filipe Nyusi, é sinal de uma bênção e que muita coisa boa vem por aí. Feliciano Rosado, de Moçambique, diz que ele, Nyusi, já disse durante a campanha que será a continuidade. Portanto, sem comentários. David Kumala diz que ele tem vontade de mudança, mas o problema é que não foi eleito no Comitê Central da Frelimo e nem nas eleições gerais, mas sim foi indicado e a CNE e o STAI atribuíram os votos e o Conselho Constitucional validou-os. Em gesto de agradecimento, Nyusi terá que engrenar no nepotismo e clientelismo. Tenho pena dele, pois é um homem calmo, humilde e obediente, conclui David Kumala.
Muito obrigada a todos pela participação.
DW, quinta-feira.
Na reta final, lembramos os temas que marcaram a emissão de hoje. Filipe Nyusi tomou hoje posse como presidente de Moçambique. Na Zambésia, em Moçambique também, prosseguem ações de salvamento com a ajuda da África do Sul. A África já tem uma plataforma online onde é possível denunciar anonimamente casos de corrupção. A chanceler alemã Angela Merkel defendeu hoje a proteção de judeus e muçulmanos que vivem na Alemanha. No nordeste da Nigéria, Boko Haram em ofensiva considerada a mais destruidora de sempre. General Jean Ravelo Narivo, em Madagascar, vai ser o novo primeiro-ministro do país. Está completa a informação por hora. Foi muito bom estar na sua companhia. Voltamos amanhã. Passe muito bem.